Uma de Rock, com Rogério Paulo Peixoto.
Boa noite, bem-vindos a mais uma emissão de Uma de Rock comigo, Rogério Paulo Peixoto, nesta sexta-feira, que costuma ser sempre mágica, em que partilhamos aqui, durante uma horinha, aquilo que eu considero pertinente, ou aquilo que eu considero ser boa música, bom rock, para lhe fazer companhia. Normalmente trago uma banda, ou mais bandas, debaixo do braço, por assim dizer, passo umas musiquinhas dessa banda, falamos sobre a banda, ou neste caso falo sobre a banda, e o caro ouvinte vai acompanhando desse lado, e normalmente consegue sempre um ponto de união, que é uma playlist agradável e, espero eu, uma hora interessantinha consigo desse lado e comigo deste lado. E hoje vamos tentar fazer o mesmo, com melhor ou maior sucesso, mas vamos ver aonde é que nos leva. E isto porquê? Porque hoje eu selecionei para ouvirmos uma banda de rock britânica formada lá nos arquétipos do bom rock, para quem gosta de rock progressivo, formada em 1969. Esta banda vai ter um êxito estrondoso, sobretudo com um álbum chamado Breakfast in America, e que é lançado a 16 de março de 1979, portanto 10 anos depois da banda surgir, porque entretanto a verdade é que a banda surgiu, mas foi em ritmo lento, foi entre um sai outro, portanto só em 1979 tínhamos esta fantástica banda e este fantástico álbum Breakfast in America, com esta música com o mesmo título que vamos ouvir já já. Ouvir os primeiros acordes, reconheceu imediatamente a música. Podia até nem sabê-la cantarolar, mas reconheceu imediatamente a música e houve dois ou três dedinhos que ficaram aí a tamborilar, não foi? Pois, é porque este álbum catapultou não só a banda para o sucesso, mas acima de tudo trouxe 3, 4, 5 músicas para o panorama do rock que são imortais e que figuram sempre naquilo que poderão ser boas coletâneas e naquilo que poderão ser de futuro, referências importantes, falo da Logical Song, da Long Way Home, por exemplo, Goodbye Stranger e este Breakfast in America. Vamos ouvi-las todinhas aqui num género de repertório de coisas boas, mas para já continuamos com Dreamer, já de outro álbum, mas que fica no ouvido facilmente. A música que ouvimos foi do primeiro álbum de capa preta, Crime of the Century, de 1974, desta banda. Não foi um álbum que chamasse a atenção, ou que chamasse muita atenção, vá. Não foi propriamente um álbum de grande influência, apesar de conter dentro algumas perlazinhas, mas não era ainda o tal álbum, não era ainda a tal explosão que viria catapultar o Supertramp para o fenómeno internacional. Apesar de, por exemplo, olha, no mesmo álbum deste do primeiro, do Crime of the Century, ter esta música inesquecível, School, que vamos ouvir agora, que eu vou passar já para os seus ouvidos.
see you in the morning when you go to school. Don't forget your books, you know you've got to learn the golden rule. The teacher tells you stop your playing, get on with your work. And be like Johnny Too Good, don't you know he never shirks, he's coming along.
Tudo começa, ou vai começar, em 1969, quando a figura de um milionário holandês mecenas de bandas rock, desapontado que estava com a banda que financiava The Joint, decide cancelar a banda e oferece àquele que ele considera o único talento da banda, ou o único talentoso da banda, que era o Rick Davies, que era o teclista, deu-lhe a oportunidade de formar a sua própria banda, obviamente, novamente, com o apoio financeiro do milionário. E o Rick vai a correr ter com o Roger Hodgson, eles eram amigos, e Hodgson oferece para baixo e vocal, segue-se o Richard Palmer, segue-se o Kit Baker para a percussão. Depois de se colocar um anúncio no jornal, o Melody Maker, Davies e Hodgson tinham origens e inspirações musicais radicalmente diferentes, e aí este ponto de partida, aliás, vai-se notar em toda a banda. Davies era da classe trabalhadora e ferozmente dedicado a blues e jazz, era mais a onda dele, enquanto Hodgson tinha saído direto da escola privada de um bom colégio para o negócio de música e gostava de pop e psicodelia, estava na moda. Apesar disso, eles conseguiam combinar estilos, eles conseguiam combinar tiques e até conseguiam combinar olhares, ou seja, bastava um olhar para o outro que a coisa saía, um parava ali e outro recomeçava. E então começaram a escrever praticamente todas as canções em conjunto, com Palmer como letrista auxiliar, vá, chamemos assim. Desde que nenhum dos outros membros da banda estava disposto, Palmer escreveu todas as letras a uma certa altura. E de todas as letras, temos esta, The Logical Song.
Be sensible, logical, or respectful.
de início. O grupo chamava-se Daddy. Baker foi quase imediatamente substituído pelo ex-ator de teatro Robert Miller e, após vários meses de ensaio em uma casa de campo, em West Heights, Kent, a banda, voou para Munique para uma série de concertos no Pic Club. Os ensaios tinham sido pouco produtivos e o repertório inicial consistiu de apenas 4 músicas, 2 das quais eram covers. Para evitar confusões com a banda de nome parecido Daddy Long Legs, a banda mudou o seu nome numa noite para Supertramp, um apelido inspirado na obra The Autobiography of Supertramp, de William Davies. Havia alguém que estava a ler esse livro, seguramente. The Long Way Home, vamos ouvir a seguir. Supertramp foi um dos primeiros grupos a assinar com a filial do Reino Unido, a IM Records, e o primeiro álbum, Supertramp, foi lançado a 14 de julho de 1970 no Reino Unido e no Canadá, que não foi emitido nos Estados Unidos até ao final de 1977, eles tinham umas regras próprias. Apesar de receber uma boa quantidade de elogios da crítica, o álbum não atraiu um grande público. Dave Wintrop, flauta e saxofone, juntou-se ao grupo após o lançamento do primeiro disco e logo depois Supertramp se apresentou no festival Isle of Wight em 1970. Os membros continuam a mudar nos 6 meses seguintes e é difícil conseguirem uma estabilidade que lhes permita trabalhar cada vez mais e que lhes permita sossegarem enquanto banda. Pelo contrário, a banda começa a ter os conflitos inerentes a um entra e sai que não para. Palmer deixa a banda devido a problemas com Davis e Hodgson, seguido por Miller, que sofre um colapso nervoso após uma turnê desastrosa na Noruega. Há em vídeo esta turnê deles na Noruega. É um vídeo daqueles 8mm, que é um vídeo pequeno, mas em formatos estranhos, mas de facto é. O álbum seguinte, NW Stamped, lançado em 1971 no Reino Unido, em que neste álbum Frank Farrell e Keith Perry substituíram Palmer e Miller, enquanto Hodgson passa para a guitarra e Davis ficou como segundo vocalista. Aqui já iriam estar um bocado as bases do que iria ser o próximo álbum. Ficamos com Give a Little Bit. no fundo, é como uma equipa de futebol. Com tantas mexidas, com tantas alterações, o que é que acontece? O álbum ainda vende menos do que a sua estreia, do que o álbum de estreia. Na sequência, todos os membros abandonam a banda gradualmente, exceto, claro está, Ossian e Davis, que ficam, e Mises, o milionário, retira o apoio financeiro em outubro de 1972. Uma busca por novos membros trouxe a bordo Dougie Thompson, que tinha feito o show stand-in com a banda por quase um ano antes de tomar as audições. Em 1973, as audições reiniciaram e introduziram-se a Sebi Berg, inicialmente creditado como Bob B, e John Aylo para os instrumentos de sopro. Completando a formação, Ossian também começou a tocar teclados, principalmente o piano elétrico Wurlitzer, e era aqui que eu queria chegar. Ou seja, a banda só se chama banda, por assim dizer, só são um Supertramp, quando entra este piano elétrico, faz toda a diferença, mas faz mesmo na banda. E vamos ouvir o Goodbye Stranger e perceber como faz falta aqui este som. Up before the dawn, and I really have enjoyed my stay, but I must be moving on. Like a king without a castle, like a queen without a throne, I'm an early morning lover, and I must be moving on. Yeah, yeah. Now I believe in what you say, undisputed truth, but I have to have things my own way to keep me in my youth. Like a ship without an anchor, like a slave without a chain, just the thought of those sweet ladies as they shiver through my veins. And I will go on shining, shining like brand new. I'll never look behind me, my troubles will be.
Thank you.
esta formação fica quieta, fica calminha, fica toda junta para os próximos 10 anos. Supertramp só precisava agora de um disco de sucesso para continuar a trabalhar, para continuar a sonhar e, sobretudo, para continuarem a divagar e a trazer boa música. E isso vai acontecer, em parte, embora muito reduzido, com Crime of the Century. Já falamos, o álbum, para nós europeus, é o primeiro álbum deles, para os americanos não é bem assim. Lançado em setembro de 1974, e que tínhamos falado dele, eles de facto atingem algum sucesso relativo, muito relativo, não era bem aquilo que eles esperavam. O Canadá conseguem alguma gracinha, mas estavam muito longe das ambições e daquilo que eles, enquanto banda, esperavam. Tentaram reagir, tentaram voltar à estrada. Há um ponto, de facto, da banda, e eu acho que de todas as bandas, em que, e acho que no fundo todas as paixões, em que nos perguntamos se vale a pena continuar, sabem? Se vale a pena este esforço, se vale a pena o push-up, mais um empurrãozinho, se vale a pena irmos por esse caminho. E eles foram. E eles foram, e outros álbuns também depois deste vão surgir, olha, com esta música que vamos ouvir, It's Raining Again, brilhante. destinados a não perder o comboio do sucesso, ou do relativo sucesso que já tinham conseguido, destinados a acreditarem que, mesmo sem o apoio financeiro do holandês, que o Supertramp iam seguir o seu caminho, iam conseguir o seu lugar ao sol, só precisavam de um grande disco. E o que é que eles fazem? Bom, é simples, eles em 6 meses juntam todas as músicas que não couberam no Crime of the Century, fazem uma compilaçãozinha quase em cima do joelho, parece-me, também me parece que tenha sido isso, e lançam cá para fora. Portanto, ainda hoje a banda diz que se arrepende perfeitamente desse momento e de outros momentos que mais tarde virão e que não figurarão aqui, porque uma hora é muito pouco para falar do Supertramp, e é menos ainda para falar de toda a discografia que o Supertramp nos deixa, e hoje só estamos praticamente focados no Breakfast in America, que tem uma capa excelente, tem uma capa inesquecível, aliás, é uma das melhores capas que podemos ter a nível de discos. Na capa vemos a cidade de Nova York vista da janela de um avião, que foi uma ideia de Mike Dowd, e traz a atriz Kate Murtaugh vestida como uma empregada de café da América, com um uniformezinho e tudo, de nome Libby, imitando a posse da Estátua de Liberdade, segurando um copo de sumo de laranja em vez da tocha numa mão, e na outra, em vez da Constituição, está um cardápio onde está escrito Breakfast in America. No fundo, é uma paródia da capa do filme American Graffiti, da banda sonora do American Graffiti. No fundo, a cidade tem os prédios feitos caixas de cereais, cinzeiros, talheres, caixas de ovos e garrafas de ketchup, vinagre e mostarda, todos pintados de branco. Agora, as torres gêmeas do World Trade Center aparecem como duas pilhas de caixas e um prato de comida que representa o Battery Park, local de partida da balsa de Staten Island. Só que, curiosidade, há um U e um P debaixo das torres, e logo começaram a dizer que é o 11 de setembro, não sei o que, é teorias da conspiração. Mas vamos ouvir agora Crazy e já voltamos a este magnífico álbum. Game. A foto da contracapa mostra os membros da banda tomarem café enquanto leem os jornais das suas respectivas cidades. Foi tirada num restaurante chamado Bert's Madhouse. A capa foi a base de todas as teorias que possam imaginar do 11 de setembro. Claro, não podiam escapar a isto, é tipo os Simpsons, eles é que adivinharam tudo e mais não sei o quê. Mas o que interessa é que o Grammy, para a melhor arte de álbum, para a melhor capa, foi direitinho para esta capa. Claro, não podia deixar de ser. E é isto, e foi isto. O meu nome é Rogério Paulo Peixoto. Ali atrás está o nosso druida do som e dos efeitos especiais e mágicos deste programa, Francisco Oliveira. Sempre um prazer estar deste lado e partilhar, de certa forma, consigo as insónias ou a vontade de ouvir boa música. Espero que tenhamos conseguido esse objetivo e, já sabe, sexta-feira cá estaremos outra vez para mais uma desgraçazinha qualquer. Da minha parte é tudo, e antes de fecharmos a porta e apagarmos a luz, deixo com vocês Sister Moonshine. RCP, mudar para quê? Bom fim de semana.
A little sun.